Bom dia. Sejam todos bem-vindos. Agradeço a presença de todos. Agradeço também que vocês que nos acompanham pelos canais oficiais de comunicação da Câmara Municipal, obrigado pela participação. Sob a proteção de Deus, daremos início aos nossos trabalhos. Solicito ao primeiro secretário que faça a chamada dos vereadores presentes.
Adilson Roveta.
Presente.
Armando Zanata, presente. Charles Geig.
Presente.
Hugo Luiz.
Presente.
Narciso de Abelgrácia.
Presente.
Nilton César Belmoc.
Presente.
Oswaldo Gúmaro.
Presente.
Serafino Simone.
Presente.
Sérgio Bianchi.
Presente.
Havendo quórum legal, declaro aberta a sessão. Informo, com fundamento no artigo 141 do Regimento Interno, que a ata da última sessão ficou à disposição dos vereadores e se encontra-se na pasta, pelo que não há necessidade de sua leitura. Coloco a ata em discussão. Em discussão a ata. Em votação.
Adilson Roveta.
Pela aprovação.
Armando Zanato, pela aprovação. Hugo Luiz.
Pela aprovação.
Narciso de Abelgrácia.
Pela aprovação.
Nilton César Belmoc.
Pela aprovação.
Oswaldo Gúmaro.
Pela aprovação.
Serafino Simone.
Pela aprovação.
Sérgio Bianchi.
Pela aprovação.
Declaro aprovado todos os vereadores presentes. Antes de solicitar a ordem do dia, eu queria pedir aos vereadores, quando tiver em discussão um projeto de lei, vamos respeitar um ou outro aí, porque cada um tem direito de voto, entendeu? Porque se começar a briga, eu vou encerrar a sessão. Solicito que seja procedido a ordem do dia.
Sessão plenária extraordinária, dia 3 de abril de 2023, às 10 horas. Ordem do dia. Projeto de lei complementar do Legislativo número 3 de 2022, de autoria dos vereadores Narciso de Abreugrassi, Sérgio Bianchi, Oswaldo Esgúmero e Armando Zanata. Altera a redação do caput do artigo 2º, revoga sua alínea C e inclui parágrafo ao artigo 2º da Lei Complementar número 28 de 2020, propondo limitar de 3 para 2 anos a autorização do Poder Executivo para a atualização da planta genérica de valores imobiliários dos imóveis urbanos do município de Alfredo Chaves, limitando aos 55%, e revogar o percentual de 100% de acréscimo previsto para o ano de 2023. Parecer conjunto da Comissão de Justiça e Redação Final, Comissão de Finanças e Orçamento. Análise técnica do projeto de lei complementar número 3 de 2022, oriundo do Poder Legislativo Municipal. Introdução. Nos termos do artigo 56 do Regimento Interno, o presidente da Comissão de Justiça e Redação Final, Oswaldo Esgúmero, e o presidente da Comissão de Finanças e Orçamento, Adilson José Roveta, concordam em apresentar o parecer das respectivas comissões de forma conjunta, ficando a relatoria a cargo dos citados parlamentares, a teor do que dispõe o artigo 50, inciso 3 e 51 do Regimento Interno. Relatório. Trata-se de análise técnica do projeto de lei complementar número 3 de 2022, de autoria dos vereadores Narciso de Abreugrassi, Sérgio Bianchi, Oswaldo Esgúmero e Armando Zanata Engle Ribeiro, que altera a redação do caput do artigo 2º, revoga sua alínea C e inclui parágrafo ao referido artigo da Lei Complementar número 28 de 2020, que institui a planta genérica de valores imobiliários para os fins de lançamento do Imposto Predial Territorial Urbano. A proposição foi devidamente protocolizada na Secretaria da Câmara Municipal, recebendo juízo favorável de admissibilidade nos termos do artigo 109 do Regimento Interno desta augusta Casa de Leis. Após leitura em sessão plenária, os autos foram encaminhados para as comissões de Justiça e Redação Final e Comissão de Finanças e Orçamento para a emissão de parecer técnico, o que faz de forma conjunta. É o sucinto relatório. Análise. Preliminarmente, destaca-se que o projeto de lei complementar atende aos requisitos impostos pela Lei Complementar número 95 de 1998. Ademais, em matéria de atribuição, de acordo com o artigo 95 do Regimento Interno da Câmara Municipal, entende-se que os vereadores são dotados de competência para apresentar a proposição em análise. Quanto ao mérito, conforme bem explicitado na justificativa do projeto de lei complementar, A iniciativa tem como objetivo a alteração da redação do caput do artigo 2º, revogação da sua linha C e inclusão do parágrafo ao referido artigo da Lei Complementar número 28 de 2020, com o intuito de desonerar o contribuinte que já suporta uma carga tributária severa e tendo em vista o período de instabilidade econômica que o país e o mundo têm enfrentado. Cumpre mencionar a recente aprovação da proposta da Emenda à Lei Orgânica número 2 de 2022, que altera a redação do artigo 96, parágrafo 1º, linha C, da Lei Orgânica do município de Alfredo Chaves, que, em resumo, confere ao Poder Legislativo Municipal possibilidade de legislar sobre matéria tributária, por se tratar de matéria de competência concorrente e não exclusiva ao privativo do chefe do Poder Executivo, conforme entendimento pacificado no Supremo Tribunal Federal, STF. Verificada a regimentalidade do projeto de lei complementar, parte-se para análise da juridicidade da proposição de plano, por se tratar de proposta que visa, em linhas gerais, conceder benefício fiscal, verifica-se a ausência dos requisitos presentes no artigo 14 da Lei Complementar número 101, de 4 de maio de 2000, Lei de Responsabilidade Fiscal. Quais sejam? Artigo 14. A concessão ou ampliação de incentivo ou benefício de natureza tributária da qual decorra renúncia de receita deverá estar acompanhada de estimativa do impacto orçamentário financeiro no exercício em que deva iniciar sua vigência e nos dois seguintes, atender ao disposto na Lei de Diretrizes Orçamentárias e a, pelo menos, uma das seguintes condições. Vide Medida Provisória número 2159 de 2021. Inciso 1. Demonstração pelo proponente de que a renúncia foi considerada na estimativa de receita da Lei Orçamentária na forma do artigo 12 e de que não afetará as metas de resultados fiscais previstas no anexo próprio da Lei de Diretrizes Orçamentárias. Inciso 2. Estar acompanhada de medidas de compensação no período mencionado no caput por meio do aumento de receita proveniente de elevação de alíquotas, ampliação da base de cálculo, majoração ou criação de tributo ou contribuição. Parágrafo 1º. A renúncia compreende anistia, remissão, subsídio, crédito presumido, concessão de isenção em caráter não geral, alteração de alíquota ou modificação da base de cálculo que aplique redução discriminada de tributos ou contribuições e outros benefícios que correspondam ao tratamento diferenciado. Parágrafo 2º. Se o ato de concessão ou ampliação do incentivo ou benefício de que trata o caput deste artigo decorrer da condição contida no inciso 2, o benefício só entrará em vigor quando implementadas as medidas referidas no mencionado inciso. Ao analisar o projeto de lei complementar, norteando-se pela norma jurídica em tela, depreende-se que restou prejudicado o disposto no caput e nos incisos 2 e 3 do artigo da lei supracitada, uma vez que se verificou a ausência de estimativa do impacto orçamentário financeiro do exercício que deva iniciar sua vigência nos dois seguintes, de demonstração pelo proponente de que a renúncia foi considerada na estimativa da receita da lei orçamentária, na forma do artigo 12 da Lei de Responsabilidade Fiscal, e de que não afetará as metas de resultados fiscais previstas no anexo próprio da Lei de Diretrizes Orçamentárias, Lei Ordinária Municipal número 791, de 21 de junho de 2022, e de eventuais medidas de compensação. Diante de tudo quanto foi exposto, percebe-se a ausência de juridicidade do presente projeto de lei complementar, motivo pelo qual deve ser reprovado. Conclusão. Em razão de todas essas considerações, ausente a juridicidade da proposição, opina-se no sentido de que seja reprovado o presente projeto de lei complementar. É como votamos. Alfredo Chaves, 31 de março de 2023. Comissão de Justiça, redação final. Oswaldo Esgúmaro, presidente e relator. Adilson José Roveta, membro. Comissão de Finanças e Orçamento, Adilson José Roveta, presidente e relator. Nilton César Belmoque, membro.
Senhor presidente, eu peço a palavra. Primeiramente, bom dia a todos e demais colegas também, no sentido de esclarecer a minha posição desse projeto de lei, minha posição pessoal como vereador e logo mais como presidente da Comissão de Justiça e Redação Final. Primeiramente, eu quero esclarecer que assinei, juntamente com os demais colegas, esse projeto de lei, na expectativa de que houvesse, por parte do Executivo, uma redução desse complemento dos 100% de 45%, de 45 pontos percentuais no acréscimo da cobrança de IPTU ao contribuinte de Alfredo Chaves, urbano. Nessa intenção, fomos, digamos, agraciados com um projeto de lei do Executivo no mês passado, em que todos os vereadores votaram a favor de uma redução na alíquota de 30%, mais uma redução na cobrança de IPTU dos lotes vagos de uma alíquota que poderia chegar a 15% até 6% com acréscimo anual de 0,7%. Dito isso, quero esclarecer que sou totalmente favorável à redução de tributação, desde que ela seja amplamente calcada nos autos da legislação vigente do nosso país. E esse projeto de lei, algum vereador pode dizer, mas você assinou esse projeto de lei, senhor presidente e demais colegas. Assinei. Assinei um projeto de lei. Eu não assinei que iria votar a favor ou contra esse projeto de lei. Todo projeto de lei, seja do legislativo ou do executivo que tramita nessa casa, ele vai ser analisado pelas comissões e, dentro da legalidade jurídica, técnica, vai ser feito um parecer favorável ou de reprovação. Mediante isso, vou ler, coisa que eu não costumo fazer, mas vou ler uma indicação feita pela assessoria jurídica da nossa Câmara, que, naturalmente, no final, vai revelar o meu voto. Faz-se necessário um breve esclarecimento sobre o projeto de lei complementar número 003/2022. Inicialmente, cumpre ressaltar que as comissões permanentes tem o dever de analisar toda e qualquer proposição submetida nessa Casa de Leis. Com o intuito de esclarecer o ponto, recorre-se à seção 4 do Regimento Interno da Câmara Municipal, precisamente ao artigo 60 e 180, que tratam da competência das comissões permanentes. Vou ler. Artigo 60. Compete à Comissão de Justiça e Redação Final manifestar-se sobre os assuntos entregues à sua apreciação nos aspectos constitucional e legal, analisando o aspecto lógico e gramatical, de modo a adequar o texto das proposições ao bom vernáculo. Parágrafo 1º. Salvo expressa disposição em contrário deste regimento, é obrigatória a audiência da Comissão de Justiça e Resolução Final em todos os projetos de lei, decreto legislativo e resolução que tramitarem pela Câmara Municipal. Parágrafo 2º. Concluindo a Comissão de Justiça e Redação Final pela ilegalidade ou inconstitucionalidade de um projeto, seu parecer seguirá ao plenário para ser discutido e votado e, se aprovado, será a matéria arquivada, sendo que somente prosseguirá a tramitação do projeto para votação se o parecer for rejeitado. Artigo 61. Compete à Comissão de Finanças e Orçamento opinar obrigatoriamente sobre todas as matérias de caráter financeiro e especialmente quando for o caso de, inciso 3, proposições referentes a matérias tributárias, abertura de créditos, empréstimos públicos e as que, direta e indiretamente, alterem a despesa ou a receita do município, acarretem responsabilidade ao erário municipal ou interessem ao crédito e ao patrimônio público ou municipal. Com base nos fragmentos, além disso, volto atrás. Aqui, temos aqui também o artigo 180, antes de continuar. Artigo 180 do regimento. Sempre que o parecer da comissão for pela rejeição do projeto, deverá o plenário deliberar primeiro sobre o parecer, antes de entrar na consideração do projeto. Com base nos fragmentos acima mencionados, senhor presidente e demais colegas, podemos entender que não se trata de um juízo de valor dos integrantes dessa comissão, dessas comissões, mas sim do cumprimento de uma determinação regimental e legal, uma vez que a legislação existe com um propósito, o qual deve ser cumprido principalmente pelos parlamentares, que são os representantes do povo responsáveis por legislar. Conforme explicitado no parecer emitido pelas comissões, verificou-se a ausência dos requisitos presentes no artigo 14 da Lei Complementar número 101, de 4 de 2000, a Lei de Responsabilidade Fiscal. Devido a isso, configurada a ilegalidade na proposição analisada, recorre-se ao disposto no parágrafo 2º do artigo 60 do Regimento Interno da Câmara Municipal de Alfredo Chaves. Assim sendo, senhor presidente, e pela ordem, solicito ao senhor que determine o prosseguimento da votação nos moldes dos dispostos na norma mencionada, artigo 60, parágrafo 2º do Regimento Interno da Câmara, qual seja. Repito o parágrafo 2º do artigo 60 do Regimento Interno. Concluindo a Comissão de Justiça e Redação Final pela ilegalidade ou inconstitucionalidade de um projeto, seu parecer seguirá ao plenário para ser discutido e votado, e se aprovado, será a matéria arquivada. Enfim, senhor presidente, tenho a convicção que o mérito desse projeto é de altíssima relevância para nossos contribuintes, que já se veem numa situação econômico-financeira prejudicada por várias situações no decorrer dos anos passados, mas nós, como parlamentares, que defendemos regras instituídas pela legislação vigente, Constituição Federal e as demais legislações, não podemos, de maneira alguma, votar esse projeto a favor. Não pelo mérito, demais colegas, não pelo mérito, não pela situação em que se põe, mas pela inconstitucionalidade e ilegalidade do projeto. Me ponho novamente a assinar um outro projeto para que ele tramite nesta casa, desde que ele contemple todas as nuances de um projeto legal. Onde se vai contemplar aqui, senhor presidente, eu já estou terminando, eu sei que a minha fala está sendo um pouco mais... Eu faço questão, se o senhor me permite, de cravar o porquê do meu voto. Primeiro solicitar ao senhor que votemos, discutamos o parecer para que vote primeiro, para que votemos primeiro o parecer. Mas eu queria só concluir lendo o artigo 14 e os incisos 1 e 2 da Constituição Federal, da Lei... Constituição não, da Lei Federal número 101 de 2000, a Lei de Responsabilidade Fiscal, que diz, artigo 14, a concessão ou ampliação de incentivo ou benefício de natureza tributária da qual decorra renúncia de receita deverá estar acompanhada de estimativa de impacto orçamentário financeiro no exercício em que deva iniciar sua vigência e nos dois anos seguintes. Anos eu coloquei para ficar mais claro. Inciso 1. Demonstração pelo proponente, ou seja, nós que propusemos esse projeto de lei. Eu, inclusive, propus. Demonstração pelo proponente de que a renúncia foi considerada na estimativa de receita da lei orçamentária, que nós votamos todos a favor o ano passado. Todos os vereadores. Na forma do artigo 12. E de que não afetará as metas de resultados fiscais previstas no anexo próprio da lei de diretrizes orçamentárias. Inciso 2, para finalizar, senhor presidente, estar... Ou seja, esse projeto de lei deveria estar acompanhado de medidas de compensação. No período mencionado no caput, por meio de aumento de receita proveniente da elevação de alíquotas, ampliação da base de cálculo, majoração ou criação de tributo ou contribuição. Quero só frisar, estar acompanhado de medidas de compensação e as medidas de impacto orçamentário financeiro do município. Quando a gente não faz isso, não sabemos o que pode acontecer lá na administração do município. Atrasar salário, atrasar fornecedor. Então, quer dizer, isso aí faltou no projeto. Volto a dizer, sou totalmente favorável ao projeto, desde que ele tenha isso aqui ajuntado para que nós possamos sim dar esse benefício à população, ao contribuinte Alfredo Chaves. Então, senhor presidente, eu peço que o senhor possa votar em votação o parecer das comissões. E futuramente, se esse parecer for aprovado pela rejeição desse projeto, futuramente possamos apresentar a essa casa um projeto que seja digno no mérito e digno na legalidade. Obrigado, senhor presidente.
Vereador Sérgio, eu sei que você está querendo... eu vou colocar o projeto em discussão, mas considerando o disposto no artigo 60, parágrafo 2º, do Regimento Interno da Câmara Municipal de Alfredo Chaves, coloco em votação o parecer das comissões permanentes. Em discussão, o parecer das comissões. Agora vamos discutir, vamos.
Pela ordem, presidente, senhores vereadores, senhores e senhoras aqui presentes, servidores, vocês que nos acompanham pela rede social, muito bom dia. Excelência vereador Oswaldo Zúmero, Vossa Excelência foi autor também do projeto junto comigo, com o vereador Zanatta e vereador Narciso. Baseou-se um parecer no artigo 14 da Lei Complementar 101, de ausência de requisitos presente à lei, Lei de Responsabilidade Fiscal, até entendo. Mas nós temos que entender também, vereador, a hora que chegar o carnê para o contribuinte, com aumento de 100%. Ou seja, foi aprovado esse projeto de lei em 2020 e ele veio gradualmente aumentando. E esse ano é 100%. Aí manda um projeto para cá dando 30% de desconto, mas é um 30% fantasma, que na verdade não vai ter esse desconto. Primeiro ele vai botar os 100%, para depois dar os 30%. Então eu acho o seguinte, vereador, nós aqui representamos a população alfredense. Nós temos o dever e a obrigação de lutar pelo povo e não pela gestão do executivo. O executivo tem que orientar o cidadão a pagar o que é de lei, não o que é que eu acho que está sendo imoral já. É um absurdo você ver um carnê aí de 10, 12 mil reais num lote. É fora da realidade. Aí a Vossa Excelência diz que é renúncia de receita. Não é não. Isso é defender quem nos paga o nosso salário aqui. Então eu sou contra esse parecer e sou a favor do projeto e peço aos nobres vereadores que representam toda a sociedade alfredense que me acompanhem nesse voto, porque esse é o voto digno de cada cidadão. Nada contra a pessoa de Vossa Excelência. Eu acho que Vossa Excelência pecou duas vezes. Obrigado, presidente.
Vereador Narciso.
Excelência presidente, senhores vereadores, senhores e senhoras, quero registrar primeiramente que apresentei o presente projeto de lei com a intenção de beneficiar a todos os contribuintes alfredenses para evitar mais um aumento absurdo do IPTU, que já se encontra em valores absurdos. Quando os carnês chegam ao contribuinte, há uma emoção social e uma revolta de grande parte da população alfredense. Meu intuito é evitar que cenas como esta se repitam todos os anos. Por isso, é imprescindível a aprovação do presente projeto para evitar o aumento de 100% dos valores do IPTU para este ano de 2023. Por fim, quero registrar que estou junto com o povo e trabalho por ele. Portanto, peço aos nobres colegas que voltem contra o parecer das comissões e a favor do projeto, para que a população alfredense não sofra mais uma vez com os valores absurdos. Então, sei que a comissão deu um parecer contra o projeto, eu sou contra o parecer, porque estou do lado do povo. O povo que me colocou aqui, não foi prefeito de Alfredo Chaves que me colocou aqui, não. Foi o povo. Então, sou contra o parecer e estou a favor do povo.
Bom dia, presidente, pela ordem. Bom dia aos vereadores, todos aqui presentes e quem nos acompanha pelas redes sociais. Vereador Sérgio colocou muito bem a questão de ser uma diminuição fantasma, né? Porque o cálculo do IPTU é o quê? É base de cálculo vezes alíquota. E aí foi diminuído a alíquota nesse projeto para no máximo de 6%. E 30% em relação a imóveis residenciais, comerciais e os lotes vagos. Mas assim, não adianta nada diminuir um fator da multiplicação e aumentar o outro. Se eu diminuo a base de cálculo, mas continuo subindo a alíquota, o produto vai continuar aumentando. E esse 100% que vai ser aplicado agora, já foi aplicado 55%, falta os 45% restante. É em cima do percentual de acréscimo. Mas ninguém aqui sabe o percentual de acréscimo. Porque não é 45% em cima do que já está cobrando. É em cima do que vai aumentar com a planta genérica de valores. Esse valor desconhecido. Tanto que tinha gente pagando um carnê em 2020 que era R$ 150,00 num lote vago. Em 2021 ele foi para R$ 500,00. Que aumento é esse? Então não é 100% em cima do valor que está sendo cobrado. É em cima do valor venal do imóvel que tem as diretrizes definidas pela planta genérica de valores. Então, assim, só para colocar aqui, gostaria muito de acreditar que só esse projeto que o executivo mandou e a gente votou vai resolver o problema. Eu gostaria muito mesmo de acreditar, mas não dá. Não dá para acreditar porque eu fiz, no ano passado, vários pedidos de reconsideração a maioria, se não todos, foram indeferidos com valores de R$ 900, R$ 850, num lote vago, um terreno simples. E aí eu não consigo acreditar que só esse projeto executivo vai resolver. Então, com certeza, o meu voto é favorável ao projeto, contra esse parecer das comissões, e que todos os vereadores possam aí pensar muito nessa situação. Eu acho assim, é um projeto que vai favorecer o povo. O valor que está sendo cobrado de IPTU nos lotes vagos está abusivo pela nossa realidade local. Os municípios da Grande Vitória não cobram esse valor em casas que têm tudo, esgoto, água tratada, calçamento, enfim, tem todos os serviços públicos lá disponíveis e não estão com esse valor tão alto. Então, assim, peço que os vereadores possam votar a favor do projeto, contra o parecer, porque somente esse projeto executivo não vai resolver a situação.
Bom dia a todos. Vereador Hugo, eu só gostaria de entender aonde que acharam esse 100% novamente que o vereador Sérgio mencionou, o vereador Narciso mencionou, que está todo ano esse 100%, todo ano esse 100%. Uma conversa que nós tivemos esses dias, Vossa Excelência mesmo disse que o IPTU da sua casa aumentou quantos reais?
No máximo uns R$ 2, R$ 3.
R$ 2, R$ 3. Agora, que essa matemática nossa aqui, ela não está batendo nunca.
Mas é por isso que eu estou falando que são os lotes vagos que estão subindo muito.
Então, mas estão falando de tudo isso daí. O ano passado foi 100%, o ano retrasado 100%, esse ano 100%. Vossa Excelência explicou certo. Tinha aumentado 55%. Faltava-se 45% para se chegar a esse 100%. Não é? Como o vereador Oswaldo mesmo disse, parabéns, vereador Narciso, pela atitude. Está certo, eu também vou lutar, vou brigar para que os impostos caiam. Mas nós temos que entender o seguinte, ninguém consegue trabalhar só tirando, só tirando, só tirando. E a gente vem aqui, pede aumento para um, pede aumento para outro, pede aumento para outro. Fica difícil trabalhar, não é? Outra coisa, o ano passado nós votamos o orçamento financeiro e essa conta já estava feita. Quando o executivo, no mês passado, mandou esse projeto para ser votado nessa casa e foi votado favorável, eles mandaram todo o impacto financeiro, né? Que fique bem claro, não sou contra o projeto de Narciso, sou contra a forma que está. Porque Vossa Excelência sabe, está estudando a advocacia. Se isso for aprovado, semana que vem vai ser vetado. Vai voltar para essa casa, se derrubar o veto, o executivo vai entrar com uma ação e isso vai cair por terra. Vossa Excelência sabe disso. Vossa Excelência mesmo disse isso para mim.
Mas nós temos que tentar, vereador Nilton, porque pode ser que o prefeito também não entre.
Então, isso mas o que eu quero dizer é o seguinte. Votar favorável para criar falsas esperanças na sociedade, eu não vou fazer isso. Eu não faço isso.
Entendeu? Vereador. Eu acho que quem tira é o prefeito do povo, tá? Foi o aumento gratuativo. O ano passado foi 55%.
Vossa Excelência falou agora há pouco.
Não,
foi 100.
Eu falei 100 esse ano.
Você falou 100
ano passado 55, vereador. Então eu acho que quem está tirando é o prefeito do povo. Não precisa tirar tanto, eu acho que tem que ter. O povo não está se negando a pagar. Tem que pagar o valor justo. O valor está anormal.
Então,
não existe.
Vamos fazer o
seguinte.
Depois
que nós aprovarmos aqui ou reprovar, ele vai deitar acabar com o povo. Vai dar muita inadimplência.
Eu também pago o IPTU, todo mundo paga o IPTU. Então vamos fazer o seguinte. Vamos esperar os carnês chegar e depois a gente volta a discutir isso. Porque vocês estão falando. Vocês estão falando que vai aumentar 100%. Então. Eu quero ver se vai ser 100%.
Está no projeto de lei que você aprovou em 2020, 100% esse ano, filho.
Você acabou de falar 100% outra vez, você falou 55% agora.
Não, 55% ano passado, eu falei, e esse ano 100%.
E outra coisa, agora acabou me fugindo da memória o que eu queria dizer.
Me fugiu. Uma parte. Tem que ser bem explicado. Porque esse negócio de falar que é 100%, isso é criar falsa expectativa para a população. Contra né? Porque se o projeto de lei aprovado em 2020, que previa um parcelamento de 15 pontos percentuais mais 55, e agora mais 30, mais 45, para completasse os 100%, eu não estou aqui dizendo que eu concordo com isso também, não. Eu acho que a população está, assim, no limite. O que eu estou falando é que esse projeto, e eu faço questão, vereador, de dizer que o senhor me disse, Vossa Excelência me disse, que esse projeto não está certo. E ele não está certo. Eu não estou, volto a dizer aqui, eu não estou votando o mérito, como diz o vereador Narciso, politicamente, eu votaria tranquilamente a favor desse projeto. Porque eu também acho que a população já está sôfrega de tanto colocar imposto, tributação e tudo mais. Enfim, e outras coisas mais. Mas nós temos que ver que nós somos um parlamento legitimado, gente. Vereadores, nós estamos votando uma coisa, um projeto, que ele falta alguma coisa. Então, se ele falta alguma coisa, nós temos que barrar esse projeto agora e rever esse projeto. Ninguém que está contra esse projeto. Eu falo por mim, então. Eu não estou contra esse projeto. Só que ele falta alguma coisa. E nós, como parlamentares, meus colegas de trabalho, nós somos pela legalidade. E a ilegalidade desse projeto, ela é visível. Ela está, como diz o defeito está na cara. Então só não vê quem não quer. Quem quer. Eu não volto a dizer aqui uma coisa que eu já disse na semana passada e não vou dizer nunca mais nesse parlamento. Eu não morro de amores pelo chefe do executivo. Eu não quero nem saber. Agora, eu sou pela legalidade. Eu sempre fui pela legalidade. E esse projeto é inconsistente. As pessoas têm que saber disso. Não se pode criar falsa esperança para a população que já está ali sofrendo. Então vem vereador aqui dizer que vai. Não vai, porque é inconstitucional. Nós nos debruçamos, e aqui eu vou dizer de novo, eu sei que é tarefa deles, eles ganham para isso. Mas eu quero agradecer o empenho da assessoria jurídica dessa casa, da procuradoria jurídica dessa casa, que foram a fundo pesquisar sobre essa questão. Eles não fizeram aparentemente, eles não fizeram pela lei do achismo. Eles foram na legislação vigente do nosso país e disseram: esse projeto, do jeito que está, é inconstitucional. Então nós, como parlamentares constituídos, nós vamos. Eu não estou falando, vereador Sérgio, nada em relação ao que o contribuinte merece. Mas é também o que o vereador e eu já tinha dito, e o vereador Nilton disse. Nós aqui, toda a sessão, nós pedimos alguma coisa para o executivo. Se nós pedimos, ele vai ter um custo, uma despesa lá. E da onde que ele vai tirar? Às vezes é na frente de um contribuinte que está precisando daquilo ali. Não estou querendo avançar nessa seara administrativa. Não. Eu vou ficar pela do jeito que ele está. Volto a dizer, se tem alguém me ouvindo fora desse plenário, que daqui para cá é o que nós discutimos os projetos, na hora da sessão, senhor presidente e demais colegas, nós discutimos daí para lá de uma outra forma com a população. Aqui nós vamos discutir se nós vamos votar a favor ou contra. E volto a dizer, eu não sou contra o projeto, o mérito do projeto, mas ele é ilegal porque não está com todos os subsídios necessários para que a gente votasse a favor. Vote a favor. Por isso. Então, amanhã mesmo eu posso até propor, desde que calcado dentro da legalidade. Eu tenho certeza que todos nós vamos votar a favor. Obrigado, senhor presidente. Desculpa.
Só gostaria de falar rapidinho. Meu nome foi citado, e vereador Nilton, vereador Oswaldo, Vossa Excelência. Eu não estou aqui como advogado, até porque eu nem sou. Sou um mero estudante, nem diploma eu tenho. Aqui eu vou votar enquanto parlamentar, enquanto representante do povo. Tecnicamente, caso o prefeito vete, nós derrubamos o veto, ele entrando na justiça com uma ação de direito de constitucionalidade, pode ser que ele derrube a lei, a probabilidade é alta. Mas eu não estou pensando aqui em hipóteses. Existe um problema, valor alto de IPTU. Hoje nós temos poucas pessoas aqui, mas garanto que fosse no horário mais acessível, haveriam mais pessoas, haveriam mais contribuintes. O problema é esse, o valor do IPTU está abusivo. E aqui eu sou representante do povo, estou como parlamentar, não estou votando como técnico, como jurídico. Se existe uma ilegalidade, então que o prefeito se manifeste. Ou que vete, ou que entre com uma ação, ele precisa se manifestar. Agora, o que me assegura de que ele não vai aprovar o projeto? Ele pode aprovar. Por que não? Não existe uma palavra pré-definida. Eu acredito que não vai aprovar, pelos últimos indícios que ele vem demonstrando. E outra coisa, imoralidade foi a forma como esse projeto aqui foi aprovado. Depois da eleição, no final de 2020, numa correria danada, o Código Tributário Municipal não foi analisado, em Plano Genéricas, da maneira como deveria ser analisado, e agora o problema está aqui. Refletindo, inclusive, sobre parlamentares da atual legislatura que não se faziam presente na anterior. Então, assim, vou votar favorável, estou aqui enquanto parlamentar, enquanto representante do povo, juridicamente, tecnicamente, até acho que o projeto não está 100%, que tem algumas inconsistências, mas o prefeito tem que se manifestar sobre esse assunto, porque o valor que está sendo cobrado também não está dentro da realidade. E vou além. Em alguns casos está até ilegal, porque o valor venal que foi calculado por essa empresa aí, que fez o serviço de recadastramento imobiliário, não é compatível com o de mercado. Então, caso os moradores queiram ingressar com uma ação, eles têm alta probabilidade de vitória. Então o executivo não está lá também 100% cumprindo a legalidade, não. Por isso eu vou votar favorável. Mas acho sim que o projeto carece de algumas inconsistências e pode ser que venha a ser derrubado. Agora, não é falsas expectativas, porque uma vez sancionado pelo prefeito ou que ele entre na justiça e perca, aí ele vai ser obrigado a cumprir. O que nós estamos fazendo hoje aqui é o primeiro passo. Eu acredito que todos aqui estão muito cientes disso, que ninguém vai sair na rua comemorando vitória. Ainda tem que ser sancionado pelo prefeito. Caso seja vetado, a gente derrube o veto, ainda tem a possibilidade dele entrar na justiça. Mas, assim, esse é um primeiro passo que eu acho que a Câmara tem que dar para reverter essa situação. Em cima, que eu falo assim, principalmente, que é os lotes vagos. As casas mesmo tiveram pouco aumento ou quase nada. Poucas casas eu vi que tiveram aumento significativo. Mas os lotes vagos estão um valor fora da realidade. E por isso, novamente, explicando o meu voto. Não, como eu disse para Vossa Excelência, eu não discordo não que o projeto aqui esteja 100% correto, mas enquanto representante do povo, o meu posicionamento não pode ser diferente do que o voto favorável ao projeto, pelo valor que está sendo cobrado.
Pela ordem. Essa polêmica até o dia de hoje, isso começou em 2020, no apagar das luzes. O prefeito protocolou nessa casa um projeto de lei, né, dando um aumento de IPTU em 2021 de 25%, em 2022 de 55% e nesse ano 2023 de 100%. Por isso que eu cito até hoje o aumento de 100%, porque está no projeto do prefeito, no qual eu fui o único vereador que votei contra esse absurdo. Os outros votaram todos contra, todos a favor. Eu fui o único vereador que votou contra essa polêmica que está até o dia de hoje, nesse aumento absurdo de IPTU. Protocolei esse projeto na Câmara, nem para as comissões foram. O prefeito entrou com representação no Tribunal de Contas. Por que ele não viu a ilegalidade que vocês estão citando aí? Ele não viu isso. Ele achou legal o projeto, tanto que o Tribunal de Contas derrubou por 7-0. Tive no projeto, foi 7 votos a favor e nenhum contra. Então, eu acho que não tem ilegalidade nesse projeto. Estão achando aí um cisquinho dentro de um balaio. Tá vendo? Então, o povo vai pagar caro. Quando chegar os carnês nas residências, eu bato no peito e digo, eu estou do lado de vocês, eu não estou contra o povo, não. Porque o carnê vai chegar. Já está sendo feito os cálculos. O IPTU também, os carnês também já estão sendo confeccionados. Eu estou a favor do povo. Na hora que chegar o carnê, eu bato no peito. Eu votei contra o aumento de IPTU.
Vereador Oswaldo, agora é o momento de nós começar a dar o pontapé inicial, derrubando esse parecer e votando a favor do projeto. O prefeito que faça parte dele, sancione o veto, vem para cá o veto, a gente derruba e depois ele aciona a justiça. Mas nós temos que representar a sociedade, nós temos que dar a resposta, e realmente o valor é abusivo. Só isso.
Deixa eu falar, Oswaldo, até para a gente encerrar aí, porque a votação, né? Bom dia a todos. Eu quero deixar bem claro, na sessão passada eu falei que eu seria a favor do projeto e eu continuo sendo a favor do projeto. Inclusive, eu entendo, cada um tem sua opinião, tem gente que é a favor, tem gente que é contra, cada um tem a sua maneira de pensar, seus argumentos. Como o vereador Oswaldo falou, tem gente que toda sessão a gente pede ao prefeito para fazer as coisas. Então tem que saber de onde tirar. Mas para ele saber de onde tirar, primeiro tem que fazer o que a gente está pedindo. Eu estou aguardando até hoje também vários pedidos que eu fiz, inclusive uma indicação que me respondeu depois de 2 anos, nem feita foi, mas está bom. Gente, eu vou votar como representante do povo, porque eu não entendo de lei, eu não sou advogado, eu vou fazer a minha parte e vou jogar nos peitos do prefeito. Igual o vereador Hugo falou assim, talvez o prefeito vá vetar, eu acredito que ele vete. Talvez não, talvez ele faça. Talvez não faça. Então, minha parte, não entendo de leis, mas vou votar com minha consciência, vou jogar no colo do prefeito o meu voto. Porque ele pode gostar da ideia e fazer. E pode não gostar e vetar. E não fazer. Respeito a opinião dos vereadores, todos que votam a favor, que votam contra. Eu quero deixar bem claro o quê? Eu sou a favor do projeto. Estou votando com minha consciência e votando como vereador. Não estou votando como advogado, como... Nada de lei, que eu estou votando como vereador. Então, eu sou a favor do projeto.
Uma parte, eu tenho que falar, porque o vereador Narciso citou muito bem a questão do no apagar das luzes. Foi posto um projeto para votação em 2020 e ele passou, né? Passou passando. Por quê? Porque não tinha nenhuma comissão funcionando. Naquela época, o presidente chegava aqui e jogava o projeto para lá e era votado do jeito que quisesse. Então, hoje, se tivesse uma comissão funcionando de justiça e redação final, com certeza, esse projeto talvez não tivesse sido passado do jeito que passou, com aquela facilidade toda. Então, hoje, por isso que a gente está defendendo. Eu estou, como presidente da Comissão de Justiça, eu estou defendendo a legalidade da coisa. Porque as comissões hoje funcionam. E outra, o Tribunal de Contas, quando a Prefeitura fez um pedido de esclarecimento sobre esse projeto, ele não disse que o projeto está lá no parecer. Se for preciso, a gente pega isso aí. Que o projeto está correto. Ele disse que o Parlamento de Alfredo Chaves que vai decidir, que vai votar a favor ou contra. Porque não existe matéria ainda posta lá no Tribunal de Contas, que é um projeto de lei, como é que é? Só vai para lá quando houver alguma irregularidade em algum projeto que foi posto em prática. É isso que eu entendo. Senão, não precisa de assessoria jurídica. Entendeu? Então, agora, falar que nós temos que fazer a nossa parte ilegal... Porque é uma ilegalidade. Se a gente está votando um projeto que juridicamente está comprovado que é ilegal, então o vereador vai votar a favor? Por quê? Se ele é ilegal. Obrigado, senhor presidente.
Chega de discutir. Em votação, o parecer das comissões.
Adilson Roveta.
Pela aprovação.
Armando Zanata, contra. Charles Gaia.
A favor do parecer das comissões.
Hugo Luiz.
Contra o parecer.
Narciso Abelgrácio.
Contra o parecer.
Nilton César Belmoque.
A favor do parecer.
Oswaldo Gúmaro.
A favor do parecer.
Serafino Simone.
A favor do parecer.
Sérgio Bianchi.
Contra o parecer.
Declaro o parecer favorável, 5 votos favoráveis e 4 contrários. Determino que o projeto de lei complementar seja arquivado. Nada mais havendo a tratar, encerro a presente sessão. Convido a todos para a próxima sessão ordinária, que acontecerá no dia 12 de abril, às 18 horas, na sede da Câmara Municipal. Agradeço o presente de todos. Um bom dia a todos.
Aguenta agora o aumento.
Culpado é quem votou a favor.